Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Você concluiu o primeiro trabalho que te pediram e já tem gente te chamando para uma reunião virtual. E você vai sair dessa reunião com uma outra lista de super prioridades. Sem falar nas mensagens que vão entrando no e-mail, pelo WhatsApp, é tudo urgente, ninguém pode esperar nada. Sem falar também nas lives que dominaram e ainda dominam as redes sociais nessa pandemia. Tem gente fazendo curso pela internet para se aprimorar, para melhorar na carreira. Olha, haja disponibilidade. A gente enxerga a tecnologia como uma grande aliada, e é. Mas ela está se virando contra nós, está nos sugando, nos exaurindo. No fim de fevereiro, a Universidade Norte-Americana de Stanford, que fica em Palo Alto, no estado da Califórnia, que é o reino da tecnologia, eles concluíram uma pesquisa sobre exposição excessiva em videochamadas. A conclusão é que elas, as videochamadas, estão sendo prejudiciais a curto e serão também a longo prazo. São prejudiciais física e mentalmente. Está começando Humanamente, que é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, nesta parceria da Rádio Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Daniel, essa sensação de exaustão que a gente sente depois de uma live, e quem já participou de lives ou de videoconferências, em geral, a gente tem aquela sensação imediata de ai, que bom, deu tudo certo, as conexões estavam boas, todo mundo se comunicou bem. Mas acontece que depois vem mesmo essa sensação de exaustão, né?
É verdade, porque a gente não foi programado, o nosso sistema de comunicação pessoal, né, assim, do ser humano, não foi programado para essas chamadas de vídeo, de longa distância, com um monte de gente pequenininha, que nem umas fotinhos 3x4, assim, na tela, né, a gente é programado para o olho no olho, para presença, nossa atenção é captada com mais facilidade quando a gente está diante da pessoa. Então, isso tudo custa muita energia para a gente se manter ligado e para a gente se manter conectado, enfim, numa videochamada. E esse gasto de energia se reflete nesse cansaço aí que as videochamadas nos trazem. Lógico, é uma alternativa, é um bom quebra-galho, mas a gente nunca pode esquecer, né, Inês? É um quebra-galho.
Tomara, viu, Daniel? Tomara. Bom, conosco hoje aqui no Humanamente, a nossa convidada é a psicóloga Dora Góes, do Programa de Dependências Tecnológicas do IPQ, Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Dora, seja muito bem-vinda. É até curioso a gente falar em dependência tecnológica num momento como esse, porque nós não estamos podendo nos dar o luxo de não usar tecnologia, e ainda bem que nós a temos, né? Nós estamos querendo fugir dela para descansar um pouco. Mas a abordagem desse tema vem mudando um pouco a sua perspectiva, já que agora as pessoas não podem mais se relacionar presencialmente, elas precisam da tecnologia e não é uma questão de escolha, você concorda?
Bom dia, obrigada pelo convite. Concordo sim. O que vem acontecendo é que algumas pessoas elas ficam o tempo inteiro na tela, né? Então elas não têm outras atividades dentro do possível, né, a não ser ficar usando a tecnologia. Então, assim, é um diferencial que a gente olha para isso hoje, né, neste contexto. Mas, graças a Deus, temos a tecnologia para poder estar com pessoas, né, que a gente gosta, para trabalhar, para a economia funcionar, né? Tudo isso tem ajudado bastante neste momento.
Agora, Dora, deixa eu só emendar aqui uma pergunta na linha do que a Inês falou, porque quando a gente fala em dependência tecnológica, e talvez fosse legal até você esclarecer para o ouvinte o que é dependência tecnológica, mas um dos critérios é o tempo gasto em tela, né? O tempo gasto ali na tecnologia. E agora esse critério fica meio bagunçado, não? Porque muita gente está na tela e está na tecnologia, não porque quer ou porque não tem controle, mas porque precisa, dificultou esse diagnóstico. Explica um pouquinho o que é esse diagnóstico para o ouvinte e se essa pandemia dificulta fazer esse diagnóstico.
Ótima pergunta. Realmente, Daniel, é um dos critérios, mas não é o critério. Existem outros critérios super importantes também, os quais nós identificamos a dependência. Como, por exemplo, a pessoa usar a tecnologia para melhorar o humor. Então, ela tem um humor disfórico, ou seja, ela tem um humor mais depressivo, ela tem ansiedade, ela tem pensamentos muito negativos, pensamentos que a perturbam, e ela usa como para poder disfarçar esses sintomas. Isso é um dos critérios. Outro critério é não ter o controle do tempo que vai ficar. Então, uma coisa é o que temos na mão, hoje em dia. Mas outra coisa é eu deixar de comer, eu deixar de fazer as minhas atividades de escola ou de trabalho, deixar de dormir para estar na tecnologia.
Mas aí, Dora, desculpa, eu vou te interromper, mas deixar de fazer minhas atividades de trabalho, mas a gente as faz na tela do computador. Deixar de estudar, mas a gente as faz dentro da tela do computador. Como é que você fala para um jovem? Sai do celular, quando o recurso que ele tem é o celular. Então, eu entendo perfeitamente a pergunta do Daniel, como é que você faz para discriminar uma coisa da outra, separar uma coisa da outra, já que está tudo no mesmo lugar, está tudo na mesma plataforma?
Ótima pergunta também. Porque, normalmente, essas pessoas não usam a tecnologia para trabalhar, ou para estudar. Elas vão usar em redes sociais, em jogos online, em busca excessiva de notícias, Então, elas deixam de trabalhar, elas deixam de estudar para ficar nesses aplicativos.
Ainda estou achando um pouco confuso também, Dora, pelo seguinte, vamos tentar esclarecer um pouco melhor, porque para mim mesma está confuso. Pensa, por exemplo, a pessoa para trabalhar, ela também precisa da rede social, porque foi isso o tempo que a rede social era só uma plataforma de interação com amigos ou para trocar bobagens, entre aspas, aqui. As pessoas usam rede social para vender os seus produtos, elas usam a rede social para se comunicar com as pessoas do trabalho, para saber o que está sendo feito no seu ambiente corporativo, porque as pessoas não estão tendo encontro presencial. Esse é um momento único. Então, eu só consigo entender quando você fala de jogo online. Aí, para mim, fica claro. Mas, resto, está tudo muito sobreposto.
É diferente, Marinês, quando eu, Dora, que não trabalho com rede social, estar na rede social e alguém que trabalha, estar trabalhando na rede social. Uma coisa é estar só passando tempo na rede social, outra coisa é eu estar trabalhando.
Eu acho que tem uma coisa que ajuda, Dora, eu acho que tem um raciocínio que ajuda, e me corrija se eu estiver errado, que independente do critério absoluto de tempo gasto, a dependência passa por uma sensação, por uma vivência, interna, por uma coisa subjetiva do sujeito não querer fazer aquilo, ou achar que está exagerando, ou perceber que é um negócio um pouco fora do controle dele. Então, óbvio que muitas vezes ele vai precisar das redes sociais para se conectar com as pessoas e para trabalhar, etc. Mas tem horas que ele poderia estar, brincando com os filhos, poderia estar conversando com a esposa, poderia estar dando uma caminhada, mas ele não consegue desconectar ali e ali está perdendo tempo mesmo, está fazendo algo fútil e algo que não seria necessário. E essa vivência de perda de controle, eu acho que ajuda a gente a diferenciar e responder para a Inês e para os ouvintes, não?
Exatamente, essa perda de controle, ou seja, ela entra na tecnologia ou em qualquer aplicativo que seja e ela não tem o controle, o manejo do uso que ela vai ter. Então, mesmo a pessoa que trabalha, por exemplo, com rede social, se ela ficar o tempo inteiro, em vez de trabalhar na rede social, ela ficar só passando, né, no feeds e gastando tempo sem controle, né, isso já é um dos critérios que a gente avalia. Um dos, e não o. Né? Então, perfeito, Daniel, essa sua colocação.
Vamos ver se ao longo do programa a gente vai esclarecendo mais para mim e para os ouvintes também. Eu tenho visto gente se queixando de que nem levantou da cama, já tem mensagem no celular, que já tem gente chamando para uma reuniãozinha para começar o dia. Vamos lá, olha pessoal, sabe aquela reunião popular, né, do vamos alinhar aqui as tarefas do dia? E é tudo pelo celular, é tudo na tela do computador. Enfim, ao longo do programa a gente vai destrinchando um pouco mais esse tema. Dora, nessa pesquisa de Stanford que a gente falou no comecinho do programa, o excesso de videochamadas, que foi o tema que eles pesquisaram nessa investigação científica, esse excesso de videochamadas apareceu como razão do cansaço e, sobretudo, crises de ansiedade. Eu queria saber qual é a relação da ansiedade com esse estado de coisas, essas videochamadas. Para mim, mais ou menos intuitivo pensar sobre isso, mas gostaria que você explicasse para a gente.
Ok. Essas videochamadas, a gente tem que pensar que já aconteciam antes da pandemia, porém, a pandemia trouxe um contexto, né, o qual nós já estamos mais ansiosos. Né, por conta de tudo que nós temos vivendo, em relação à perda de alguma pessoa, pegar o vírus, passar para alguém, medo de perder emprego, enfim, o próprio trabalho em casa, né, antigamente a gente saía, tinha o nosso espaço, encontrava pessoas, esse contexto que temos vivendo já aumenta a nossa ansiedade. Né? E também o fato de, como o Daniel bem colocou no começo do programa, né, o gasto que nós temos para fazer reuniões online, né, o gasto cognitivo, ele é muito grande, então deixa a gente numa exaustão. E tem o tempo inteiro, sem interrupção, eu tenho que prestar atenção em várias pessoas, né? Eu tenho que... eu estou me vendo o tempo inteiro também na tela, coisa que normalmente nós não fazemos, né? Então, a gente está o tempo inteiro atento, nós estamos o tempo inteiro ligados no que está acontecendo, e isso aumenta substancialmente a nossa ansiedade.
Você percebe isso, Daniel, quando você faz, porque você faz muitas lives, você participa de muitas videoconferências, a gente já fez, inclusive no comecinho da pandemia, a gente fez uma aqui na Bad News, a gente participou de uma, depois foram tantas outras ao longo desse ano todo. Você percebe isso no comportamento das pessoas que participam junto com você? Você vê um comportamento diferente na videochamada do comportamento que essa pessoa tem, que você conhece presencialmente?
O comportamento, não sei se é tão diferente, assim, que se expressa, né? O comportamento que a gente nota, tanto o nosso quanto o das pessoas que estão falando com a gente, não é tão diferente. O que é diferente, como a Dora colocou, é o gasto energético, né? Porque, pensa, a gente está numa tela, então o rosto da pessoa já está chapado em 2D, já é menor, ele se torna um estímulo no meio de tantos. Então, você está numa sala com uma pessoa, aquela pessoa, ela é a grande âncora da sua atenção. Tudo bem, tem lá um quadro, tem uma janela, tem um barulho lá fora, tem um, sei lá, um inseto na parede, mas o grande chamariz é aquela pessoa na sua frente. Se você está com aquela pessoa transformada numa imagem em duas dimensões numa tela, ela é só mais um elemento do ambiente para você monitorar. E aí a mesma energia que você tem que fazer para focar nela, você tem que fazer para desfocar da formiga na parede, do barulho lá fora e etc. Então isso traz realmente um cansaço e tem também um elemento extra, né, que é o da coordenação da fala. É mais difícil, você tem que esperar eu terminar de falar e aí o outro falar e etc. Lógico que essa é a regra da boa educação, mas o delay, né, com o atraso que a gente tem nas videochamadas, a gente perde muito esse timing, tem que ficar monitorando o que, que a pessoa percebeu, monitorando a reação da pessoa antes de continuar, estou no caminho certo, não estou, enfim. Então, é muito desgastante mentalmente.
A tecnologia que nos facilita também está nos escravizando e, por causa dela, nós estamos nos sentindo julgados. Humanamente de hoje, que é comigo, Inês de Castro, e com o psiquiatra Daniel Barros, está tratando dos excessos da tecnologia e especialmente da pressão que ela tem gerado na nossa vida. Porque nós estamos sempre disponíveis. Há um toque de botão de computador, de liga e desliga, ou do celular. Humanamente, você sabe, é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, e hoje a nossa convidada é a psicóloga Dora Góes, do Programa de Dependência Tecnológica do IPQ. Dora, um outro problema que veio do excesso do uso de tecnologia para se comunicar através das lives, das videochamadas, as reuniões pelo Zoom e por outras plataformas, foi exatamente essa frustração por a pessoa não conseguir se expressar diante da câmera. A gente não tem mais o nosso gestual a nosso favor. E, entre aspas, aqui também... contra nós também não, né? Enfim, isso poderia ser um benefício, porque tem muita gente que acaba se traindo por causa do seu gestual, da linguagem corporal, né? Estou me referindo a isso. Agora, tem gente que trava mesmo, né? E isso acaba prejudicando muito a performance profissional, é talvez mais um ingrediente para aumentar a nossa ansiedade, sim ou não?
Sim. Como seres sociais que somos, nós, numa conversa ao vivo, né, nós fomos habituados a não só captar a fala, mas também o não verbal da outra pessoa. Né? Esse não verbal, ele dá muitas dicas para a gente se sentir seguro, para a gente continuar falando o que estamos falando, né, ou não. Né, para a gente mudar o tom da voz. Então, tem uma série de dicas que esse não verbal nos dá, né, e que nós perdemos com essas reuniões online. Né, porque todo mundo quadradinho, pequenininho, como o Daniel falou no primeiro bloco, tem um monte de estímulos, né, que nós temos que ficar ligados, e, além do mais, não tem essas dicas. Né, e essas dicas fazem com que a gente se sinta mais seguros. Então, a falta delas, a gente se sente mais inseguro nesta comunicação. Uhum. Né? E também o fato de ter só a cara da pessoa, né, muitas vezes, e maior quando só está uma pessoa conversando, por exemplo, ou quando só tem uma maior e o resto tudo pequenininho, nós também, o cérebro não está acostumado a ver só um carão. Então, ele também entende isso quase que como uma ameaça.
Tem um outro problema aí que foi demonstrado nessa pesquisa, que eu citei no começo do programa, pesquisa realizada na Universidade de Stanford, na Califórnia, que foi com relação ao julgamento. Porque muitas pessoas que foram parte desse estudo, elas disseram que se sentem constrangidas por terem tantos olhos, tantas atenções focadas nela enquanto elas falam. Eu tentaria fazer uma correlação aqui com falar em público, que é algo que causa muita ansiedade para muita gente. Experimenta falar para uma pessoa, sobe ali no palco e fala para essas 15 pessoas, já dá um calafrio na espinha. Se tiver de falar para mais do que isso, então desespero. E isso tem gerado muita ansiedade pela performance. E eles chamaram isso de estresse por ser o centro das atenções. É super comum em painéis de conferência, por exemplo, com muitos olhos voltados para você, né, Daniel?
Sem dúvida, eu acho que quando você vai falar para um grupo, todo mundo fica ansioso. Lógico que uns mais, outros menos, mas é normal ter um pouco dessa ansiedade. O que eu vejo de diferente nas videochamadas? Não é tanto o número de pessoas olhando, porque isso é assim numa sala, né? É assim num auditório, é assim numa reunião de empresa, não é diferente no Zoom. Eu acho que a grande diferença é aquilo que a gente falava na resposta anterior. A gente vai monitorando o ambiente, vai captando as reações das pessoas, e isso vai nos ajudando a seguir. né? Você vai vendo se você está acertando, se você está numa linha boa, você presta mais atenção, isso intuitivamente, né? Você fica olhando mais para as pessoas que estão gostando, né? Aquelas pessoas que estão balançando a cabeça afirmativamente, ou que estão sorrindo quando você está falando, isso vai te dando um encorajamento, né? E isso diminui a ansiedade. Na videochamada isso se perde muitas vezes, porque fica todo mundo pequenininho, as reações são tardias por causa do delay, você não consegue monitorar muito bem a resposta das pessoas, muito menos se fixar naqueles que estão gostando, né? E isso sim, eu acho que pode deixar a pessoa mais à deriva, sabe? Um pouco mais navegando sem o mapa ali para saber se está agradando ou se não está agradando. E isso com certeza vai aumentar a ansiedade daqueles que são mais fóbicos.
Especialmente quando a gente se sente vigiado, porque também tem essa outra questão que apareceu aí nessa pesquisa, que é a sensação de estar sendo vigiado, de estar sendo monitorado. Até quando a pessoa não tem nada para falar, ela precisa permanecer ali quieta, como se estivesse prestando muita atenção. Nem aquele momento de fuga de atenção, que é tão comum para todos nós, durante exposições longas, nem isso está sendo mais permitido para nós, Dora. Até disso a gente vai ter de fugir ou vai ter de tomar cuidado.
É isso mesmo. Por quê? Porque numa reunião presencial, né, nós escrevemos, né, a gente está muito mais à vontade. Nessas reuniões online, nós temos que ficar o tempo inteiro olhando para a tela, né, sabendo que estamos, aliás, pensando, né, que estamos sendo observados, né? E isso causa também uma exaustão muito grande. A gente tem que estar bem o tempo inteiro, né? Então, não tem uma troca de olhar, né, tão importante também para a gente se comunicar, mesmo enquanto estamos ouvindo, né? Alguém está falando, estamos numa reunião, a gente olha para alguém, né? Ou a gente escreve alguma coisa, levanta, pega uma água, volta, né? Toda essa distração, entre aspas, né, faz com que a gente dê uma descansada no nosso cérebro.
Eu queria me referir a uma questão ligada ao aprendizado. E aqui vou falar especialmente para os estudantes um pouco mais velhos, que já têm mais domínio dos recursos tecnológicos, porque eu tenho visto muitos professores que dizem durante a aula para os seus alunos: deixa a câmera ligada. É quase como se estivesse querendo dar aquela dura: tô de olho em você, hein? Presta atenção. Não é demais, Daniel e Dora, num momento como esse, que os estudantes estão sendo tão cobrados, está tão difícil para eles, que um professor exija esse grau de atenção e de comprometimento quando diz para um estudante, e a gente sabe que o processo de foco é diferente nos mais jovens, que eles precisam de pontos de fuga mais do que os adultos, talvez. Eu queria que vocês falassem um pouco desse processo aí e por que que essa exigência do deixa a câmera ligada não ajuda no processo de aprendizagem.
Olha, eu acho que há controvérsias, tem o ponto bom e o ponto negativo, né, disso tudo, de fechar a câmera. Por um lado, realmente, eles podem ter muito mais aprendizagem, né? Porém, existe a questão que eles fecham a câmera e muitas vezes não estão atrás da câmera, né? Estão fazendo outras coisas, né? Para jovem, para adolescente, é muito complicado. Né, porque eles não têm essa responsabilidade, nem dá para ter, né, pela própria maturação cerebral, né, então tem essa questão, né, e como é que o professor vai avaliar, né, se o aluno está realmente ali, está interagindo e tudo, se ele só está vendo uma fotinho. Né?
Agora, certamente não é com a câmera ligada, hein, Daniel? Você acha que isso dá alguma garantia para esse professor de que o aluno está atento só porque a câmera está ligada?
A questão da câmera e dos alunos na aula online, eu acho que é um tópico a ser desvendado com o tempo, sabe? Porque, de fato, você manter a câmera ligada não garante a atenção, mas é óbvio que você manter a câmera desligada já é um sinal que provavelmente você está se desconectando de alguma maneira. A câmera ligada, ela, no mínimo, é uma vigilância, vai, para deixar o sujeito ali, pelo menos fingindo que está prestando atenção. Se está ou não, não tem como, nem com câmera, nem na aula presencial você consegue garantir que o sujeito está prestando atenção. Desconectar ou enfim, desligar a câmera vai ser um passo, sem dúvida nenhuma, para o sujeito se desconectar. Agora, é possível, saudável, manter esses jovens o tempo todo ligados online? Quantas horas a gente deveria fazer uma aula online? Quanto tempo deve durar? Isso tudo são perguntas totalmente em aberto que a gente não tem como saber nesse momento.
Verdade. Agora, vamos voltar para o ambiente de trabalho, porque numa reunião virtual, a pessoa até corre o risco de dispersar se ela ficar muito preocupada com a imagem também, né, Dora? Fico imaginando assim, uma pessoa preocupada, ai, meu cabelo está torto, está parecendo mal aqui e tal. Pronto, ela já saiu daquele assunto que é o assunto da reunião. Ela está mais preocupada em como ela está aparecendo na foto do que com o assunto que está sendo tratado ali na reunião.
O que eu tenho visto e ouvido, né, no consultório é que isso importa, mas também como numa reunião presencial, né, a nossa mente também dá uma vagueada por aí. Eu acho que a questão pior da gente ficar se vendo, né, se o cabelo está bom, se não está, se a pele está assim, está assado, tanto que muitas, eu acho que muito mais mulher do que homem compraram aquela luzinha para ficar, né, com a aparência melhor. Eu nem sei bem como é que é essa luz, mas eu sei que ela existe. Realmente, eu acho que mexe muito mais na questão da autoestima, né? Uhum. Porque nunca se viu tanta ruga, nunca se viu tanta coisa em si mesma, né? Como se a gente ficasse olhando no espelho o tempo inteiro, né?
Exatamente, essa questão do espelho é muito importantíssima. Tem a ver com como o mundo me vê e a importância que você dá para o jeito que o mundo te vê, é isso.
Exatamente, e além do mais, os nossos olhos sempre são diferentes, né? A gente se vê diferente do que os outros nos veem, né? Então, se tem alguma coisa que incomoda, né, nós vamos olhar exatamente para aquele ponto, né? E não necessariamente as pessoas estão vendo aquilo. Então, né, e aquilo está tão sobressalente, mas para nós está, né? Então, é um incômodo bastante grande.
Trazendo um pouco para o universo da bailarina, e quem dançou alguma vez na vida sabe como é que se aprende a dançar, que é diante do espelho, porque a exigência com a perfeição é presente o tempo todo. E aí, só que a vida real não é assim, né? A gente não precisa dessa exigência, então a gente talvez possa pensar um pouco sobre isso quando tiver numa reunião virtual, mais ou menos como que se dane a imagem, né? Deixa para lá, porque não é isso que tem que pesar aqui, é mais a minha performance. Mas é mais um ingrediente para a gente pensar. Eu não dei o telefone. Mas isso aí é só um detalhe, porque hoje em dia não há mais empecilhos, barreiras, para que as pessoas te liguem, te mandem mensagens no seu celular, entrem na sua vida. Aquela etiqueta do dá um tempo, peraí, a pessoa ia responder para ver se você pode mandar outra mensagem. Isso aí, pode esquecer, ficou no passado. As regras de etiqueta, como o Daniel falou no começo do programa, né? Deixa o outro acabar de falar para ver se eu posso falar agora. A gente tem sido metralhado por mensagens que exigem respostas imediatas. E muitas vezes nós não temos essa resposta. Mas para o que está fazendo, atende, interrompe a vida, por que precisa estar disponível nesse momento, são muitas perguntas. O Humanamente de hoje está tratando dessa pressão que a tecnologia está causando nas nossas vidas durante essa pandemia, como se a gente precisasse mais essa pressão. Humanamente é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, e hoje a nossa convidada é a psicóloga Dora Góes, do Programa de Dependência Tecnológica do Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Dora, vamos abordar questões bem técnicas, como ficar muitas horas olhando telas iluminadas. Eu quero voltar a esse tema. Por que que isso pode nos causar o que os especialistas chamam de exaustão mental e que grau de implicações isso pode ter no nosso cérebro, por exemplo?
Inês, o que acontece é que quando nós ficamos olhando para a tela o tempo inteiro, né, o nosso cérebro ele é muito mais excitado do que quando nós estamos, por exemplo, lendo um livro ou conversando com pessoas presencialmente. Então, ele fica hiperconectado. Então, existe uma quantidade de informação que a gente tem que ficar hiperfocado, né, que deixa uma carga cognitiva muito maior do que nós conseguimos processar. Né? E aí, essa carga cognitiva faz com que a gente fique em exaustão.
Sabe que antigamente tinha uma frase muito boa, Inês, que a gente não ouve mais, acho que a Dora vai concordar comigo, que é a frase que diz o seguinte: olha, fulano está no banheiro e não pode atender, você pode ligar mais tarde. Não tem mais isso, né? Parece que nem no banheiro você tem paz agora. E muito dessa paz, aliás, Inês, fica a dica aí para o ouvinte, é a gente mesmo que abre mão dela, porque ninguém te obrigou a levar o celular para dentro do banheiro, você levou porque quis, né? Então, eu acho que é um toque aqui também para a gente pensar o quanto a gente se escraviza porque quer. Da tecnologia, né?
É que às vezes, né, Daniel, é difícil a gente dizer isso porque a pessoa está precisando faturar, né? Ela está precisando ganhar dinheiro, ela está precisando dar uma resposta. Estou trazendo aqui para um universo maior, mais amplo, talvez mais macro, né? Sei lá, a pessoa está ali fazendo uma compra online. Se um não atende, o outro vai lá e atende, ela compra do outro, e um perde o negócio, perde o dinheiro. Então, essa necessidade de estar disponível, eu não diria também que é uma escolha, talvez a única opção que a pessoa tem, ela não tem outra.
Mas sabe que é esse tipo de raciocínio, Inês, que a gente faz, que a gente é vítima dele, porque é justamente isso, né? Esse mercado, essa concorrência, essa briga pela venda, pelo cliente e pela resposta imediata, que a gente se convence disso e que muitas pessoas, por exemplo, dirigem e respondem mensagens enquanto estão no trânsito e sofrem acidente, porque por essa urgência, né? A gente é pressionado o tempo todo para estar ali disponível, etc. E, de fato, se ele vai depender daqueles 5 minutos para colocar pão na mesa, quem sou eu para falar que não? Mas vale a pena a gente pensar, e esse é um raciocínio que eu estou fazendo aqui, porque eu fiz já com um paciente meu. Eu perguntei para ele, marca, é um sujeito que ele veio do mercado financeiro e agora está ganhando dinheiro nas redes sociais, ele trabalha com redes sociais. Eu falei assim, marca, você que veio do mercado financeiro, faz uma planilha de quantos bons negócios ou quantas mensagens realmente importantes você respondeu depois das 10 da noite. Depois das 10 da noite, quantos negócios você teria perdido se não tivesse respondido? E aí vê se vale a pena, vê se faz sentido. Né? Vale a pena os 5 minutinhos que a gente está no banheiro, vale a pena se o ouvinte achar que vale, não, eu já fechei grandes negócios nesses 5 minutos, então quem sou eu para falar que não, né? Mas eu só quero dizer que a gente tem que se assenhorar um pouco mais dessa história e não ficar sendo levado, né? A gente que tem que mandar na tecnologia e não a tecnologia na gente.
Eu concordo inteiramente, Daniel, é que esse é um momento tão particular. E a diferença entre uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, vai abrir a geladeira e vai ter comida lá dentro. Então, talvez a gente também precise, o tempo todo, tentar ajudar esse outro personagem, né? Essa pessoa que não tem escolha.
Estamos, assim, acho que absolutamente alinhados, eu acho que é isso. Mas esse também, eu acho que ele precisa ver se a venda, que ele está fazendo ali uma venda de bolo caseiro. Se aqueles 5 minutos do banheiro fazem diferença no negócio dele, tem mais é que ficar o tempo todo mesmo ligado. Mas tem que fazer a conta, é só isso. Eu acho que a pessoa tem que fazer a conta para se assenhorar realmente da sua vida e do seu uso com a tecnologia.
Sem dúvida, é uma boa diretriz. Agora, eu queria trazer uma observação da professora da Escola Paulista de Medicina, que é a psiquiatra Elisa Britsky. A doutora Elisa diz que o nosso cérebro, ele é programado para reconhecer sinais corporais, e esses sinais complementam a fala. Agora, por trás do computador, a nossa comunicação estaria condenada a uma comunicação muito mais pobre, e isso não dá ao cérebro sinais que ele precisa para decodificar as mensagens. Isso, Dora e Daniel, vou começar com a Dora, você acha que prejudica a maneira como a gente está se comunicando com as pessoas, porque ficamos privados de tantos dados que antes a gente tinha, quer dizer, o jeito que a pessoa sorria para nós, ou aceitava aquilo que a gente estava falando, ou nos reprovava quando a gente estava dizendo alguma coisa, balançava a cabeça, ou se virava de lado na cadeira?
É exatamente isso, Inês, como eu disse na outra resposta, né, como nós somos seres sociais, o cérebro está acostumado a ter essas dicas não verbais, né, para poder continuar a comunicação, né, não tendo, ela fica muito mais prejudicada, né, eu não tenho as tais dicas que eu preciso, né, para me comunicar melhor, então eu tenho um desgaste muito maior, né, para poder executar essa comunicação.
Tentar a leitura, né, Daniel, com relação ao foco, você acha que está mais difícil a gente manter o nosso foco? Você que pesquisa tanto sobre isso, estuda tanto sobre o foco?
Muito mais difícil. A gente tem que fazer um esforço maior para se concentrar quando a gente está com a comunicação assim tão parcial, né, tão truncada. Então, a chamada, a videochamada ou a imagem do professor na tela, ela se mistura com uma multiplicidade de outros estímulos. Então fica mais difícil você filtrar. Porque o que é manter o foco? Manter o foco é você levantar barreiras para estímulos concorrentes, né, e deixar um estímulo principal na sua frente. Isso é mais fácil, levantar essas barreiras, quando o estímulo principal é forte, ele é presente, né, ele capta com mais poder a sua atenção. Quando ele é só mais um, quando você tem um quadro na parede, quando você tem na tela de computador, quando você tem a tela de celular, você tem alguém gritando lá fora, um carro passando, uma sirene tocando, tudo isso está num painel ali de estímulos e fica muito mais difícil você eleger um e levantar a barreira para os outros, né? Isso gasta muito mais energia e isso, olha, é uma demanda cognitiva que a gente chama, né? Cansa mesmo, e é por isso que a gente fica tão cansado nessas videochamadas, nessas reuniões virtuais.
Verdade. Agora, qual é o risco do nosso cérebro ficar mais letárgico com tantas horas diante da tela? E o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Será que a gente tem como supor, fazer uma proposição para os próximos meses? A gente não sabe até quando teremos essa condição de trabalho virtual, esses acessos remotos que a gente está sendo obrigado a ter. Dora, o que a gente pode supor nesse sentido?
Olha, eu acho que tem algumas dicas, né, que eu acho que nós podemos pensar, né, que são as interrupções, né, entre reuniões ou entre, como disse o Daniel mais cedo, né, das aulas, talvez ter uma aula, ter um espaço, ter outra aula, ter um espaço de tempo para a pessoa fazer alguma coisa, tomar uma água, enfim, né, então acho que isso melhora muito, né, porque dá um descanso para o nosso cérebro para ficar ali hiperfocado e todos esses assuntos que nós falamos hoje, né, então melhora muito, porque nós não somos multitarefas, né, isso que é importante a gente entender.
Né? A gente então, não era, né? A gente não era
buscar. Então, mas nós não somos mesmo. Então, é como se a gente estivesse, vai fazendo uma metáfora com um carro, como se a gente estivesse gastando o pneu. Né? E essa conta vai chegar.
Né? Mas porque... será mesmo que a gente não é multitarefa? Porque falar isso para uma mulher, por exemplo, que é mãe, que sustenta a sua casa, que tem de trabalhar também para ganhar dinheiro e tem que fazer as coisas dentro de casa, cuidar dos filhos, supervisionar agora as tarefas da casa, mora sozinha, não tem ajuda de ninguém. Será que a gente não é mesmo multitarefa?
Não, mas quando a gente fala multitarefa, nesse sentido, é fazer tudo ao mesmo tempo.
Mas não é isso, tá? Que a gente faz, tudo ao mesmo tempo?
Não, só que quando eu estou na tela, né, e eu tenho que estar prestando atenção na tela, daí chega uma mensagem de texto, então eu tenho que desconectar, né, dessa reunião que eu estou para olhar a mensagem de texto. Daí eu tenho que desconectar da mensagem de texto para olhar para a reunião de novo. Parece uma coisa boba, né? Mas nós temos um desgaste muito grande para fazer isso.
Uhum.
Então, por isso, né, eu passo o dia inteirinho atendendo online. Né? É muito mais cansativo do que antes, quando eu atendia presencial.
Né? Daniel, em que medida a medicina também vai ter de estudar isso que a gente está discutindo aqui do ser multitarefa? Porque essa é uma exigência desses tempos aqui. A gente está sendo obrigada a desenvolver outras habilidades que nos obriguem a ser, sim, multitarefas. A gente está aqui fazendo entrevista, estão chegando mensagens aqui de outros entrevistados que eu vou entrevistar posteriormente, falando, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Será que o nosso cérebro está ganhando novas capacidades e esse pode ser um jeito bom também da gente enxergar as coisas?
Provavelmente não. Você sabe que eu sou um entusiasta da tecnologia, eu sempre falo a favor da tecnologia. Eu acho que os problemas que a gente tem pela tecnologia são problemas que a gente usa de forma inadequada, né? Então não tem nada de errado com a faca, tem um problema que algumas pessoas usam a faca de modo inadequado. Da mesma forma, acho que não tem nada de errado com o celular ou com a internet, o problema é que as pessoas usam de forma inadequada. Agora, com relação especificamente à multitarefa, nós temos instalado no nosso corpo um órgão que não permite essa funcionalidade. Quando a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, na verdade, a gente está fazendo uma coisa de cada vez, todas muito perto uma da outra, parecendo que estamos fazendo ao mesmo tempo. Então, assim, se a pessoa diz assim, não, mas enquanto eu cozinho, eu estou monitorando a atividade online do meu filho, é porque você olha para a panela, olha para o computador, olha para a panela, olha para o computador. Você não consegue olhar exatamente no mesmo instante para a panela e para o computador. Você vai alternando o seu foco de atenção rapidamente. Às vezes isso é uma demanda, às vezes isso é uma exigência, realmente, que você é incontornável, mas, na medida do possível, a gente priorizar e colocar em hierarquia e cronologicamente as tarefas, isso facilita a sua própria efetividade, a sua eficácia, inclusive a sua produtividade. Né? Então, terminar de fazer uma coisa, fazer só aquilo naquele momento. Não, mas estão chegando as mensagens, tá bom. Assim que terminar de ver aquilo, você vai ver as mensagens. Você consegue maior eficácia e você consegue um menor desgaste mental, né? Infelizmente, ou não sei, a verdade é que o nosso foco, ele é feito para ser colocado em uma coisa de cada vez.
É disso que falou Humanamente hoje, de pressão. A gente ainda tem que ser produtivo, tá? Tá bom para você? Mas a gente vai tocando aqui essa nossa missão no Humanamente, é te ajudar. É trazer dúvidas para que elas sejam respondidas, para que a gente aponte caminhos para a nossa vida ficar melhor. Agradeço a Dora Góes, psicóloga do programa de dependência tecnológica do IPQ, que participou hoje aqui conosco. Dora, muito obrigada, foi um prazer.
Obrigada, eu que agradeço, Nils.
E agradeço muitíssimo também, Dr. Daniel Barros, meu parceiro. Daniel, muito obrigada. Semana que vem vamos falar de educação também, né? Para ajudar essa criançada e os pais dessa criançada.
Exatamente. Vamos em frente. Obrigado, Dora. Até uma próxima.
Até.
Semana que vem estamos de volta com Humanamente, aqui na Band News FM.
Você ouviu Humanamente na Band News FM.